Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. E o Pedaleira tem o patrocínio da Go Cycle Studio. E olha que coisa boa que eu tenho para contar para vocês. A Go Cycle voltará às suas atividades sábado, agora dia 22. Temos palmas aí, sonoplasta? Ah, hoje você não tem palminha para a nossa Go Cycle. Aí! Isso mesmo, a Go Cycle reabre suas portas com muitas novidades e também medidas de segurança que devem ser adotadas pelos profissionais e também pelos alunos. A Go Cycle, ela sempre teve essa preocupação com a limpeza, com a higienização e também tem todo um tratamento de água. É um lugar muito, muito especial. E para dias assim de chuva, para os ciclistas que ficam desesperados, olha só que máximo essa opção. É o maior estúdio de ciclismo indoor do sul do planeta. E aí tem muitas novidades. Entre elas, tem uma novidade que é uma modalidade de treino, a Go Virtua. É um telão que foi instalado ali no estúdio e que tem simulações de corridas e passeios de bikes em diferentes cenários. As aulas que já existem, a Go Move, a Go Race e o Bootcamp, todas estarão mantidas. E também para quem quer treinar na hora do almoço, tem as aulas de bike, o Bootcamp. E tem também uma promoção exclusiva para as aulas entre 12 e 14 horas, de segunda a sexta-feira, que é assim, 10 créditos, são R$190, e aí ganha um super brinde, uma super food com comidas saudáveis, porque também não adianta a gente ficar ali malhando e daí comer uma junk food. Então assim, ó, entra lá no site gocycle.com.br, reserve suas aulas, consulte os pacotes e tals. E aí, eu estarei lá na Go Cycle, sábado, com certeza. Que saudade, tá chovendo, né? Que tal? Vamos fazer, quem tá nos ouvindo aí, vamos fazer um pelotão e vamos lá pra Go Cycle, pra pedalar. E aí,
ai,
galera...
Delícia!
Boa, boa, boa. E aí, a gente, continuando aqui com as participações, a Rosângela... É a nossa representante aqui, a nossa, né, respeitada representante, ela da Prefeitura e do Trânsito, ela pode me ajudar a responder aqui. O Fagner Custel diz que os carros nos levam a se submeter às canaletas. Eu estava até comentando com a Rosângela aqui que, infelizmente, a gente não anda na canaleta porque a gente quer. Né? Porque a gente não tem carenagem, a gente não tem carcaça, estamos ali expostos com o nosso corpo, às vezes qualquer batidinha pode...
Mas
né?
eu diria que é uma falsa sensação de segurança, viu, Cíntia? Porque a canaleta com o ônibus expresso, e principalmente nas canaletas onde tem você faz a ultrapassagem, né? Que tem o ligeirão, ou mesmo ligeirinho
tem
ali na
padrancheta. Tem pontos nas canaletas, eu não sabia disso, mas tem pontos nas canaletas que são para ultrapassagem.
Exato, são para ultrapassagem. Então é muito perigoso, porque um ônibus, o motorista do ônibus, não como esse que fez o comentário ali muito maldoso, mas o motorista do ônibus, ele a segurança de, às vezes, 150 passageiros, 200 passageiros dentro do ônibus, se ele fizer uma freada brusca, ele vai pôr em risco todo esse povo que está dentro do ônibus. E acaba realmente ele não...
Mas
não,
sabe,
atropelando
que
um ciclista na canaleta.
Eu fiz uma reunião com as empresas de ônibus urbano justamente sobre esse assunto e eu fiquei muito feliz com o treinamento que eles têm.
Isso.
Sabe o que uma empresa me falou? Uma empresa do centro, o responsável pelo centro de treinamento da empresa me falou que eles já têm o ciclista fazendo parte da canaleta. Porque é algo que não adianta você tocar em cima, não adianta você tirar fininha, não,
claro,
adianta você acelerar, não adianta você buzinar. O ciclista não vai desaparecer. Então é isso, é um árduo trabalho, precisa estruturar um local seguro para o ciclista sair da canaleta.
É, mas a gente tem até filmagens, sabe, de situações onde você tem o ônibus um indo e outro vindo e o ciclista no meio.
No meio,
então, assim,
eles
são sensações assim, terríveis. É. Por isso que a gente está fazendo essa estrutura cicloviária na via lateral das canaletas, né?
E aí,
como
a gente falou no bloco anterior, eu moro ali no Bigurrilho, vocês estão estruturando agora uma ciclofaixa para tentar tirar o povo todo, os ciclistas da canaleta, apesar de que essa canaleta não tem só ciclista. Tem gente andando, tem gente correndo, tem um cara até que anda de esqui ali. É. Assim, aquele, e skate, enfim, é um longo trabalho que tem pela frente. Essa ciclofaixa, vocês vão pintar, vão colocar tachão também?
Na verdade, ela não vai ser uma ciclofaixa, Cintia. Ela é nos mesmos moldes do que já existe na 7 de setembro, na João Gualberto. Ela é um compartilhamento. A gente faz aquela linha tracejada, até para que o veículo possa dar aquele distanciamento de 1,5 metro da bicicleta, né? Que é o que
exatamente
ele deve fazer.
Porque não adianta ter a ciclofaixa ali.
Exato.
Se ele vai tirar a mesma fininha.
Então, a ideia é essa, mas ela é um compartilhamento, até porque tem pontos, vamos dizer assim, onde você não tem a distância permitida. Então você pode notar que onde tem algumas estações tubo,
elevação, tem uma
atrás,
elevação.
Isso, tem uma faixa elevada, e atrás, entre a estação tubo, entre a calçada onde está a estação tubo, até a outra calçada ali do plano massa, que seria a parte ali do comércio, enfim, dá menos de 3 metros. Então é bem estreitinho, não caberia o veículo e mais a bicicleta. Então, nesses locais, eu diria assim, que o veículo, e é para esse local que a gente quer fazer com que o veículo respeite o ciclista, né? Para que ele dê a vez para o ciclista passar na
respeite
sua frente.
Respeite mais, né?
Mais, é. Então, é tudo assim, vamos dizer assim, é bem complexo, como
tá,
você falou.
Vamos falar de direitos e deveres. Direitos e deveres do motorista e direitos do motorista nessa situação.
O motorista, ele vai ter o seu local ali para trafegar. Ele tem que trafegar 30 km por hora.
Aí que tá.
A velocidade regulamentada é 30 km por hora.
Hoje, né? Isso não acontece de maneira alguma ali.
A gente tem radar estático. Nós já fazemos algumas ações com radar estático pela cidade. Estamos adquirindo mais dois, para que a gente possa, porque o radar estático, você sabe que você pode levar para qualquer lugar, né, desde que esteja devidamente sinalizado, para você fazer as ações. E a ideia é a gente, na sequência, trabalhar
Maravilha.
Com esse radar também.
Até que o motorista se adapte
Exato,
à velocidade,
porque,
pelo menos.
Assim, é aquela história. Eu sempre digo que trânsito é o tripé: engenharia, educação e fiscalização. E eu costumo dizer que, embora os três tenham, né, o pé para ele ficar equilibrado, os pés têm que ser todos na mesma altura, né? Mas eu diria que é nessa ordem. Você
Maravilha.
Tem que fazer uma boa engenharia, né, um projeto bom, uma sinalização boa, para você poder fazer uma educação em cima daquilo que está ali implantado, e depois dessa educação você poder fiscalizar. Então, eu diria assim que fecha o tripé com a fiscalização. Então, nós estamos fazendo a implantação das estruturas, nós vamos fazer as ações educativas, mas na sequência, lá na frente, nós vamos fazer as fiscalizatórias também. Porque muitas vezes a educação só se complementa com a fiscalização, né? Porque a hora que dói no bolso do motorista,
com certeza,
aí ele passa a respeitar mais. Então, eu acho que essa integração toda, e é por isso que a gente conta com a equipe toda do Trânsito Seguro, não só das entidades, né, dos órgãos de trânsito, como da própria sociedade civil, que está ali presente, e dos projetistas também nossos, da CETRAN, do IPUC, dos outros órgãos, para que a gente possa fazer aquilo que a gente diz, do barba, cabelo e bigode.
Você
projetou,
na mesma
você
linguagem.
Implantou, você educou e depois você fiscalizou. Né? É muito importante.
E o ciclista, por sua vez, também tem que fazer, tem seus deveres.
É,
né? Não, por exemplo, exemplo, tem uma ciclofaixa, exige que o motorista ande em baixa velocidade, que mantenha 1,5 metros, mas o cara está na contramão.
É.
Ou o cara está na calçada.
É, eu diria assim, a CETRAN, nós temos a sede da CETRAN, ela fica ali na Benjamin Constant, entre a Tibagi e a Mariano Torres. Então, constantemente, pela Mariano Torres, que há uma ciclofaixa em cima da calçada,
sim,
mas ela é uma ciclofaixa, até porque você tem um espaço na calçada para o passeio do pedestre, muitas vezes a gente percebe o pedestre andando na ciclofaixa,
sim,
e muitas vezes a gente vê o ciclista numa velocidade superior ao limite também, que deveria ser, quase atropelando o pedestre.
E veja o que me preocupa, vocês vão fazer dos dois lados, né? Na subida... saindo do terminal do Campo Comprido.
Sim, na Padre Anchieta.
A Padre Anchieta inteira, até lá embaixo.
Nós vamos
Fernando
fazer
Cima.
Num primeiro momento até o terminal ali do Campina de Siqueira.
Campina
depois
de Siqueira,
nós
isso.
Vamos fazer do Campina de Siqueira até o Campo Comprido.
Tá. E daí tem uma descida grande.
Então.
E aí o bicicleteiro vai embalar nessa descida. E ali tem muitas entradas, é um bairro... totalmente residencial,
né?
E muitas entradas e saídas, então de repente um trabalho com os moradores ali forte, acho que a gente vai ter um belo de um trabalho pela frente.
Eu acho que toda essa sinalização ela vai ser complementada, vão ter os pictogramas, as placas, né? E claro, a gente conta também com a regional dos bairros, a regional também acaba sempre nos ajudando nessas ações educativas também. Quando a gente faz qualquer mudança, vamos dizer, de trânsito que tenha nos bairros, a gente sempre conta também com o apoio da regional, porque ela está sempre mais
claro,
em contato, tanto com os moradores quanto com os comerciantes. E é muito importante. E eu diria assim, nós fizemos, e até para te citar um exemplo, do que a gente passa, vamos dizer assim, no órgão, né, de trânsito ou na administração pública, nós fizemos um binário recente no Água Verde, onde numa determinada via nós tiramos, ela era mão dupla, tinha estacionamento nos dois lados, nós tornamos ela mão única, porque foi feito um binário, nós tiramos o estacionamento de um lado para fazer uma ciclofaixa.
Olha que legal.
E inclusive essa ciclofaixa ela liga hoje a estrutura da PUC até o portão. É uma ciclofaixa bem importante. E fizemos essa ciclofaixa, mas tivemos uma reação muito negativa dos comerciantes. Então eu diria assim,
a
gente
pena.
Precisa mudar a cabeça deles, porque o que que acontece? O comerciante acha assim, eu não tenho lugar pro veículo, né, pro meu
faz um bicicletário.
Exatamente. Assim, mas ele tem que usar de criatividade.
Claro.
O cliente dele que é de carro, vai passar aí de bicicleta.
Isso.
E se ele der, vai lá que ele chega num dia quente, andando de bicicleta, lá chega lá no numa lavanderia, por exemplo. A lavanderia oferece para ele um copo de água descartável.
Pronto,
ali,
fechou.
Sabe? Vamos usar a cabeça.
Que
vamos
legal.
Fazer uma coisa,
que legal.
Né? E vamos incentivar o uso desses modais.
Maravilha. Maravilha. Olha, a gente já está chegando no final do nosso programa. Acredita já? Falamos bastante, mas sempre fica muita coisa para trás.
Exatamente.
Eu quero agradecer muito a tua participação. Quero dizer que a gente teve muita participação também no Facebook. Se você ou alguém da sua equipe tiver a oportunidade de entrar ali e responder algumas pessoas, a gente agradece.
Com
certeza. E eu gostaria que você voltasse aqui, porque tem muita coisa para falar, e que você também ficasse à vontade para usar esse nosso meio de comunicação para colocar alguma coisa, né? Como nós somos parceiros aí, então fica
com
aqui
certeza.
À disposição, pedaleira.
Eu que agradeço, Cíntia, o teu convite, porque eu acho muito importante falar. Como eu disse, eu acho que a pandemia ela está mudando a cabeça das pessoas. A gente tem que usar essa parte que é ruim pelo lado da pandemia, mas bom pelo que a gente tem visto.
Exatamente.
Né? Dessa mudança,
vamos ver o lado bom.
Mudança de paradigmas, inclusive, né? E a gente realmente incentivar esse modal. Eu até eu vi que tem uma pessoa aqui que colocou no Facebook que eu quebrei meu braço um tempo atrás. Quebrei o joelho, na verdade, também andando de patinete, pra você ter ideia. Eu tento essas coisas,
tá,
sabe?
Tá.
E eu falei, eu quero ainda comprar uma bicicleta, porque
opa,
eu ainda quero ser baiqueira.
Então tá no lugar certo. Deixa comigo. Vem comigo que você vai conhecer uma coisa muito legal. Galera, feliz dia do ciclista, para os ciclistas que estão nos ouvindo e para os futuros ciclistas como a Rosângela. Quarta-feira que vem estamos aqui de novo. Obrigada pela audiência. Até mais. Tchau, tchau. Este foi o Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Confira o podcast do programa no site cultura930.com.br. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br.